comunidades de periferia com relação à testagem, né? E também depois a gente pode falar sobre o ato de hoje, mas queria que você me desse aí um panorama geral sobre essa batalha que as comunidades estão travando com relação à pandemia.
Bom dia a todas e a todos. Obrigada pela oportunidade, querida Elaine, né? Sempre atenta, sempre plugada, né? Bom, o que a gente está passando nas comunidades hoje de periferia, nas comunidades de baixa renda, é muito semelhante ao que já estava no início da pandemia. A situação não mudou em coisa alguma, muito pelo contrário. Agora a gente está identificando pessoas que já pegaram o Covid, que estão em análise, e nada mudou. Aliás, muito pelo contrário, as coisas estão cada vez mais difíceis. As comunidades, muita gente não conseguiu ainda o auxílio emergencial, então está passando realmente fome, tem gente passando realmente fome. O abastecimento de água nas comunidades também está bastante precário. Então, tem gente que não consegue resolver o problema da água na sua comunidade. Muita gente continua sem banheiro. A nossa reivindicação de ter instalação de kits de banheiro para as pessoas poderem manter a higiene pessoal, já que agora não dá para compartilhar banheiro com o vizinho. Isso também não aconteceu até agora. E, além do que, o esgoto está literalmente borbulhando a céu aberto. Muitas das comunidades, elas já não têm esgoto, né? Já não têm coleta de esgoto, com abastecimento de água bastante precário, mas agora, em especial, em que tem muita gente em casa, o esgoto aumentou, né? As pessoas não estão com trabalho, não é porque elas não estão indo trabalhar, é porque elas não têm mesmo trabalho, né? Elas estão com uma situação bem mais precária em relação aos bicos que fazia, porque a maioria é do trabalho informal. Então, o esgoto está literalmente borbulhando, né? Pelas vielas, pelos becos das nossas comunidades, das nossas ocupações. E a gente já tem estudo que diz que o vírus, ele permanece nesse esgoto durante mais de um mês, 5, 6 semanas, né? Então, a gente sabe que sem água, sem coleta de esgoto, sem estrutura dentro da sua casa, do seu barraco, de banheiro, cozinha, de dormitório para poder fazer o afastamento ao restante da família, isso significa, com certeza, doença e morte, né? Agora, com a liberação do transporte coletivo, a gente acredita que o ônibus é uma caixa ambulante de transmissão de vírus. Ele vai piorar, a gente acredita, tem estudos sobre isso, quanto o transporte coletivo é perigoso em relação ao contágio. Então, vai piorar essa situação. A gente tem até um dado importante no Monte Cristo, tão confirmados pelo posto de saúde da região, já tem 58 casos confirmados, inclusive 7 são de crianças. E a gente não tem dados, porque essa prefeitura é a pior capital na transparência, então a gente tem muita dificuldade em conseguir dados, mas com certeza a gente sabe que a maior parte dos contaminados estão no centro da cidade, e Agronômica, que é justamente onde pega boa parcela do maciço do Morro da Cruz, né, da baixa renda. Então, agora, sem teste, essas comunidades não estão fazendo teste, porque até então não tinha dinheiro para descer o morro e com Uber ou com táxi para poder fazer o teste. A prefeitura não tem nenhuma presença nessas comunidades, muito pouco com alimentação e com a defesa da saúde, menor ainda. Então, sem a prefeitura fazer o seu papel, sem a prefeitura fazer a sua função social, as comunidades estão realmente abandonadas. Inclusive por isso que a gente já está há algum tempo retornando para as manifestações, com todos os protocolos sendo atendidos, né, claro, mas porque esse povo está sem visibilidade, sem visibilidade alguma.
E Elisa, então, e todas essas manifestações que já foram feitas e tal, não teve nenhum retorno da prefeitura? A prefeitura simplesmente fica em silêncio com relação a essas manifestações? Já foram feitas muitas, né? Já entregue documentos, etc?
Sim, a gente tem processos, inclusive, mas a prefeitura jamais, essa prefeitura, esse prefeito, Jean, ele jamais atendeu as comunidades de baixa renda. E em época de não Covid, né? Imagina agora o desespero que as pessoas estão, porque ele não atende, ele não dá retorno, ele simplesmente ignora. Isso é uma estratégia dele, ele vai para a televisão, faz todo um apelo, faz todo um discurso bem quadrado, bem redondinho, né? Mas na verdade, quem está lá na ponta está vendo o desprezo que essa prefeitura tem pela comunidade baixa renda, onde na sua maioria está lá o povo negro, né? Por outro lado, a repressão policial continua não a mesma. A repressão policial está aumentando nessas comunidades baixa renda, especialmente contra o povo negro. Então, a prefeitura não dá visibilidade para esse povo, né? Não atende e, ao mesmo tempo, o Estado coloca seu braço armado para ir atrás de quem tem menos garantias, né, nessa sociedade.
E hoje à tarde tem movimentação no centro, no Largo da Alfândega, a partir das 14h, onde também as comunidades estarão se manifestando sobre essa questão, juntamente com todo esse pessoal que vai se manifestar no Fora Bolsonaro?
Então, as comunidades têm participado de todos os atos, né, de rua, e hoje vai ser um ato muito importante, porque as entidades, os coletivos, os movimentos estão aderindo cada vez mais, né? Mesmo aqueles que tinham resistência, porque com a importância que tem a questão do afastamento, né? A gente entende, mas eles estão vendo que a gente pode fazer atos seguros, aonde esse ato a gente está levando de novo máscara, álcool gel, as pessoas que seguram as faixas seguram com distanciamento de 1,5 m a 2 m. Teremos, inclusive, testes de temperatura. E, então, tem aumentado bastante o número de entidades, coletivos e movimentos nesses atos. E agora, os partidos políticos progressistas estão vindo também, né? Aderindo aos atos de rua, porque eles estão percebendo, assim como todas as entidades, que se a gente não der visibilidade, nada vai acontecer. Está muito confortável para o Estado, as comunidades, as categorias ficarem na sua por causa, em função do distanciamento, né, da quarentena. E, na verdade, o que está acontecendo é que o Estado está dando um chute na quarentena, né? Quando abre comércio do jeito que abriu, quando permite igrejas, quando permite academias. Há muito tempo, então, já está o Estado, aqui em especial o Jean, já está preterindo a questão da quarentena. E a gente tem que dar visibilidade para o povo que sofre, para os problemas que a gente tem tido, né? Então, hoje, às 14h, a concentração é no Largo da Alfândega. A gente vai caminhar pela Ercílio Luz, vai parar na frente da subida do Mocotó, que é onde tem acontecido um maior número de inserção da polícia militar, com mortes, com muita agressão. Depois a gente retorna pela Mauro Ramos até o Largo da Alfândega. É mais ou menos esse o roteiro que a gente vai fazer.
Legal.
E E aí a gente está contando, como eu falei, com muitos coletivos, quem está organizando o movimento de luta por moradia, do qual eu faço parte, junto com a FENET, com a FRIJUNA, que é a Frente da Juventude Negra Anticapitalista, a Frente Brasil Popular, a Frente do Povo Sem Medo, DCE da UFSC, a UFES, que são os estudantes secundaristas. Esses são os que coordenam, mas os que estão aderindo são muitas outras entidades sindicalistas, e cada um vem com a sua pauta. O ato é fora Bolsonaro, contra o genocídio do povo negro, vidas negras importam, e cada setor vai trazer a sua pauta. Nós estamos principalmente levando, nós do Movimento de Moradia, estamos levando principalmente a questão do teste já e a questão do saneamento. Tem outras pautas que são de extrema importância, como o fim da PEC 95, né? Aquela PEC da morte, em que adia para 2028 os investimentos do governo federal nas políticas públicas. A defesa do SUS é muito interessante, porque as pessoas em geral não entendiam a função do SUS, e hoje as comunidades estão defendendo o SUS, né? Além Legal. De querer melhoria, está defendendo o SUS. Isso é um avanço extremamente importante, né? A CONCAP, o Sintrazen está levando a defesa da categoria, porque com tudo isso que está acontecendo, a prefeitura está ostensiva contra os seus próprios servidores. Também nós temos condições muito precárias dos funcionários do Hospital Universitário, em que eles chegam, parte deles tem que levar a roupa para lavar em casa, levar toda aquela contaminação para dentro da sua própria casa, que eles não têm condições de lavar no próprio HU. A situação no HU é muito, muito problemática. Então, cada setor, cada categoria, cada coletivo vai levar a sua pauta, vai levar a sua demanda para esse ato. Então, é um ato de extrema importância. Ele não é de massa, né? Ele não é um ato de massa. A gente não está chamando de forma geral, mas ele é um ato de massa no sentido do conteúdo dele, das demandas, das reivindicações de cada setor, né?
Legal. Então tá, querida Elisa, muito obrigada aí pela tua participação, tá? E a gente fica sempre ligada aí, depois a gente conversa sobre como foi essa atividade, tá bom? Maravilha. Grande abraço para ti.
Obrigadão. Um beijo a todos que estão ouvindo.
Tá. A nossa querida Elisa Jorge, ela é arquiteta e tem, desde há 30, mais de 30 anos, né, participado aí dessas